Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, mais uma hora de conversa. Desta feita, tenho o prazer de receber aqui a autora Carla Paes. Ela vem apresentar-nos o seu novo livro, chama-se Mea Culpa, o livro que, aliás, nos vai acompanhar ao longo deste programa. Carla, muito obrigado por estares aqui connosco. Eu peço que te comeces por apresentar. Se conseguires fazer uma apresentação sucinta da tua pessoa, eu agradeço. Como é que te apresentarias a este vasto auditório que nos ouve?
Isso é uma pergunta extremamente difícil. E o que é que eu posso dizer?
O que é que tens andado a fazer?
Bom,
além de ter escrito este Meia Culpa?
O que todos nós fazemos, trabalhar, não é? Porque precisamos imenso trabalhar. Mas tenho andado...
Este é o teu primeiro livro?
É o meu primeiro romance a sério. Posso dizer assim, é o primeiro romance que podemos dizer, é o primeiro livro a sério.
É o primeiro livro que editaste, que sai?
Sim.
Mas já tinha escrito outros?
Já tinha escrito outros, que saíram também, mas que não têm qualquer tipo de que não são de todos chamados para aqui, que não têm qualquer... que não são para mim válidos em termos de literatura, se assim pudermos dizer.
Mas são válidos em termos do teu percurso enquanto escritora?
Precisamente, porque tudo o que escrevemos faz parte do nosso percurso, não é? Não podemos suprimir ou não podemos apagar aquilo que fazemos noutras alturas, e porque fizeram parte daquela altura, e que precisei de os fazer, mas que fizeram e que ajudaram no meu crescimento como autora de livros, ou que me puderam dar, se calhar, uma outra experiência e maturidade para poder escrever hoje o Meia Culpa.
Como é que foi o processo para até escreveres este livro? Como é que, quanto tempo demorou, e qual é que foi o gatilho para a escrita deste Meia Culpa?
Foi ler muitos livros, foi sentir que a nossa sociedade, nós avançamos muito e gostamos de nos considerar civilizados, e por vezes tenho a sensação que quanto mais civilizados nos consideramos, mais brutos e mais... discriminatórios somos em termos de sociedade. E isso, o facto de eu ter mudado de país, se calhar deu-me uma visão diferente, porque uma coisa é vivermos em Portugal e conhecermos o nosso ambiente, a nossa sociedade portuguesa, e outra coisa é mudarmos de país e podermos ter um grau de comparação, compararmos como é viver num país como a França e depois compararmos com a nossa sociedade. E se calhar foi daí o gatilho, foi percebermos a diferença. Foi esta situação de diferentes sociedades.
Há quanto tempo estás fora do nosso país?
5 anos.
O romance apareceu quando? No meio desses 5 anos?
Foi por volta de 2015 que comecei a escrever este romance.
Curiosamente, uma altura ainda de crise. Estávamos a sair de uma crise profunda, se bem que... se olharmos para a história, as crises, há várias crises, não é? Crises mais pequenas, crises maiores. A verdade é que muitas pessoas hoje em dia continuam a viver enormes dificuldades, mas aquele período mais cinzento que associamos, pelo menos dizem os analistas, que está ultrapassado. E já conseguimos notar algumas coisas nas nossas vidas.
Noto isso. Comparativamente, entre o tempo que fui, em 2012, e quando volto agora, noto as pessoas mais sorridentes, mais acolhedoras até, não noto tanto aquela sombra que paira sobre as pessoas quando se fala em crise, que começa em 2008 e se prolonga imenso tempo.
Este romance também é influenciado por esse período de crise, de dificuldades?
Quando aparecem este tipo de crises, normalmente financeiras, não é? Económicas, isso é uma bola de neve, não é? Traz uma crise a todos os níveis, uma crise de valores, uma crise de as pessoas perdem a esperança, ficam deprimidas, há um desespero enorme, e isso faz com que... os sentimentos mais negros que nós temos tendência a pôr para trás das costas, porque não queremos viver nesse tipo de sentimentos, vêm todos ao de cima. E nós notamos essa... A balança desequilibra-se, é como se a balança se desequilibrasse em termos de emoções. Ficam ao de cima as más emoções, a sombra, e guardamos para dentro o que nos deveria fazer sorrir. E o livro nasce precisamente desse tipo de contrabalanço, de na crise, no seio de uma crise económica, vermos depois as crises emocionais e psicológicas que as pessoas atravessam, porque atravessam muito.
Como é que conseguiste transmitir essas crises emocionais, psicológicas, através deste livro, fazendo uma pergunta ainda mais geral? Quais são as personagens, qual é que é o enredo deste livro, se é que tem enredo, ou qual é a forma em que ele está, em que aparece aqui, neste Mea Culpa?
O livro é como se fosse um jogo de espelhos, portanto, ninguém é o que parece ser. E, no fundo, todos nós temos esta capacidade de se adaptar e de se fazermos dissimular em termos de opções. E, portanto, os personagens deste livro são... Há o Amadeu Jesus, que é o personagem, no fundo, principal, que é filho de uma prostituta e que nasce no seio de uma aldeia, onde há vamos lhe dizer, uma hipocrisia, porque nós também temos sociedade, na nossa sociedade existe muita hipocrisia, que as pessoas são avaliadas ou pelo nome que carregam, ou pela família onde nasceram, ou pelo trabalho que efetuam. E eu peguei no Amadeu de Jesus, filho de uma prostituta, para tentar mostrar que, apesar de ele ter nascido no seio daquela família, não é? De ter nascido do ventre de uma mãe que era prostituta, isso não invalida as qualidades que ele possa ter. E foi um bocadinho à volta disto que eu construí a história.
Porque as pessoas têm sempre mais do que um, dois ou três lados até. A literatura ajuda-nos a ver os outros lados das pessoas. A experiência de ler faz com que depois, no mundo, nós possamos ver as pessoas na sua totalidade.
A literatura quase que nos deixa nu, quase que desnuda tudo o que pode haver por detrás daquilo que nós somos ou aquilo que tentamos mostrar ser. A literatura tem essa capacidade. E há excelentes escritores que o fazem.
Carla Paes, convidada esta noite das Madragoas, ela traz-nos Meia Culpa, primeiro livro, primeiro romance da Carla Paes, é uma edição da Porto Editora e é sobre ele que vamos conversar ao longo desta hora nas Madragoas, mas vamos ouvir também fados, e a Carla gosta de ouvir a voz da Aldina Duarte, é isso que vamos fazer, até porque o último disco da Aldina Duarte tem, à semelhança de outros discos da Aldina, uma inspiração literária. Desta feita, o mote para este novo disco da Aldina Duarte é a obra da escritora Maria Gabriela Lansol. O disco chama-se Quando se Ama Loucamente. Vamos ouvir a faixa que dá título ao disco e vamos ouvir também Casa do Esquecimento. Dois temas da Aldina Duarte para ouvir neste programa.
Quando se ama loucamente, nada existe de outra forma, tudo no seu peso incerto, todo rasgo de um motivo, de olhos num sorriso aberto, dando corpo ao esquecimento. Tronco na corrente, quando o sangue corre à frente, não há corações ao alto, vivos numa nuvem de éter, rebolando pela estrada. Cansados no cansaço, poros desse espaço aberto de quem ama loucamente, mesmo que o desejo abrande, nunca se vai apagar. Nunca lhe ganhaste o jogo em todo este tempo. Não percas mais tempo a tentar. Amei-te com os laços da virtude, prendi-me nos teus braços que beijei, bebi do teu olhar a juventude, na pele da tua boca murmurei, bebi do teu olhar a juventude, na pele da tua boca murmurei. Impossível cantar a realidade do dia em que disseste o que não digo. Matei dentro de mim toda a saudade, e tudo o que era teu ficou contigo. Matei dentro de mim toda a saudade, e tudo o que era teu ficou contigo. Um quarto, um agasalho, uma mesa, os restos pela casa do esquecimento. Num canto, o desenho da tristeza, lembranças de uma vida feita ao vento. Num canto, o desenho da tristeza, lembranças de uma vida feita ao vento.
Casa do Esquecimento, Aldina Duarte. Este tema que acabamos de ouvir chama-se Casa do Esquecimento. De que maneira a memória está presente neste livro? As tuas memórias e também as memórias das próprias personagens?
É engraçado que, não sei se acontece com outras pessoas, mas comigo deparo-me agora muito com esta situação. Quanto mais os anos passam, mais as minhas memórias em termos de infância, de adolescente, ficam nítidas. E isto é estranho, porque passaram muitos anos e vou buscar memórias que a certa altura nem achei que já não guardava. E nós somos feitos de memórias e talvez há alturas onde há memórias que ficam mais nítidas, há outras que se desfazem, mas todos nós somos feitos de memórias. Há uma história que a nossa, enquanto pessoas, somos uma cadeia de memórias que nos constrói. E os personagens são cheios de memórias também, porque temos uma personagem que é briosa e que faz parte do livro e que fui buscar de uma outra situação, mas que é uma rapariga que vive no seio das montanhas, e porque imaginei lá as montanhas do interior, onde os miúdos ajudam os pais nas pastagens e tudo isso, e que ela é construída por memórias nefastas. Portanto, ela vem de um ela nasce de uma situação incestuosa, onde a mãe não consegue lidar com isso, tem um irmão doente e todas essas memórias fazem dela... Ela quer sair daquela bolha que a fecha em termos de pessoa, porque ela não conhece nada para além daquilo, e aquelas memórias que a perturbam e que a certa altura ela precisa de cortar essas memórias da vida dela para conseguir... perceber o que é a vida para além daquelas montanhas. E, portanto, há alturas em que precisamos das nossas memórias para determinadas coisas e há alturas em que precisamos de as eliminar da nossa vida. Mas elas fazem parte de nós enquanto pessoas.
E é engraçado que um autor, para formar uma personagem e para pensar uma personagem, ele vai ter de conhecer as memórias das personagens muito além daquilo que está no livro.
E tu crias um personagem, ou seja... Quando começas a escrever, crias os primeiros traços do teu personagem, imagina-lo. E a partir do momento em que começas a escrever a história daquele personagem, há uma altura em que perdes o controle. Não és mais tu quem dita a história do personagem. E as memórias que vão ficar no livro é o que o personagem quer que lá fique. Apesar de tu teres imaginado e saberes que aquele personagem tem uma história muito mais além do que aquilo que está no livro. Mas porque tu não consegues colocar tudo no livro porque o personagem não te permite. Porque tu até podes imaginar um final para o teu livro e no fim o final não é nada daquilo que tu imaginaste, porque o personagem não te permite. Tu crias um personagem, mas é ele que vai contar a história depois a determinada altura.
Aconteceu-te isto neste livro?
Acontece-me quase sempre. Eu acho que vou contar uma história que começa de uma maneira e vai acabar de outra, e no meio aquilo dá uma reviravolta e eu acho que já não sei, já não sou eu que comando nada daquilo e só tenho que colocar aquilo que o personagem quer que eu coloque e ponto final.
Uma das coisas que acompanha este livro são citações bíblicas e há aqui uma presença ou ausência, não sei como é que preferes, de Deus. Qual é que é a importância dessa presença neste livro?
A presença tem apenas a ver com o facto de estarmos a falar de personagens que cresceram e nasceram em aldeias. Nas aldeias, a presença da fé e de um Deus e de alguma coisa a que se agarrar é muito intensa. É muito intensa porque nós nascemos e crescemos a ouvir falar da fé, de Deus, do Padre, da confissão, do diabo, das sanções, de tudo isso. E, portanto, fazia todo o sentido que tinha que haver essa fé aí. Tinha que haver, até porque temos aí a situação de um padre, é quase um protótipo de uma aldeia, uma aldeia típica, porque na aldeia... E eu falo porque eu cresci numa aldeia e lembro-me que a partir do momento em que fui para a escola primária, a primeira coisa que a minha mãe me diz quando vou para a escola primária é que tenho que ir à catequese. Tenho que ir à catequese, tenho que me confessar, tenho que aprender a confessar-me. Como é que se aprende a dizer pequei? E, portanto, isso é uma constante nas aldeias. É por isso que aparece aí as citações bíblicas e se fala de Deus.
E como é que uma pessoa que, embora tenha crescido nesse ambiente, mas que acaba por sair dele, como é que trata essa atmosfera?
Agora com distanciamento, mas como eu referi há pouco, há memórias da minha infância que me vêm agora muito nítidas, momentos. E isso faz o facto de terem passado 30 anos, ou quase 40, faz com que nós tenhamos uma análise e uma capacidade de observar diferente. E, portanto... Há muitas coisas que agora não fazem nenhum sentido.
Carla Paes, convidada esta noite das Madragoas, ela traz-nos o livro Meia Culpa. Porquê Meia Culpa?
Porque há uma certa altura na vida que todos nós devemos bater a mão no peito e dizer meia culpa, porque todos nós alguma vez fomos injustos para com o outro. Todos nós tivemos... Não, deveremos sempre... De certeza que já tivemos uma situação em que no final pensamos meia culpa. Deveria dizer isto e, no fundo, foi um bocadinho por o ambiente, o geral do livro, por ser um jogo onde todos parecem ser alguma coisa que não são e, no fim, baterem a mão no peito e dizerem mea culpa, porque todos nós temos um bocadinho de culpa nos julgamentos que fazemos.
E achas que hoje em dia estamos a viver tempos em que as pessoas assumem facilmente a culpa?
Ninguém assume a culpa. Hoje não há culpados. Ninguém quer ser culpado de nada. Toda a gente tem um discurso de opinião nítida, precisa. A minha opinião é que conta e eu não sou culpado de nada do que aconteceu. Hoje ninguém se coloca em questão.
Hoje os erros que cometemos são muitas vezes até, no caso de algumas pessoas, vitórias. Uma espécie de trunfos, não é? Eu cometi este erro e orgulho-me dele. Há um orgulho meio estranho nos erros. Porque, atenção, isto não quer dizer que não possamos, de facto, aprender com os erros. E os erros não sejam, muitas vezes, motivos... lá está, utilizando aquela palavra de há pouco, gatilhos para uma aprendizagem. Mas, quando estamos muito cheios de nós... e achamos que os erros são uma espécie de vitórias ou troféus, se cá fica difícil essa aprendizagem, não sei se me faço entender.
Porque há erros e erros, não é? E temos que ter a humildade, é o que eu acho que falta hoje muito em dia, é a humildade, perdemos esse conceito de humildade. E dependendo do erro, podemos ficar, dizer, cometi este erro, mas aprendi com ele e cresci com ele. E há erros em que são vitórias, mas que são atitudes vergonhosas, quase até. E as pessoas, porque não sabem dizer, porque não sabem assumir a culpa, precisamente. Não sabem dizer, humildemente, errei e prejudiquei, porque quando erramos podemos sempre cair no podemos sempre prejudicar alguém e isso pode ser um valor que estamos a perder, que é a humildade de assumirmos a culpa ou vangloriarmos-nos de um erro que no fundo não deveria ser uma vitória.
Um motivo de orgulho. Carla, enquanto escritora, estás arrependida de... podes fazer uma meia-culpa de alguma coisa que esteja neste livro?
Essa é uma questão pertinente. Não faço meia-culpa de nada. Tudo o que está aí foi o que eu quis aí colocar. E acho que não está mais nem a menos, está o essencial e está o que eu queria transmitir.
Carla Paes, convidada esta noite das Mandragoas, um pouco à boleia do tema sobre o qual falámos há pouco, tens os olhos de Deus, Ana Moura. Neste programa vamos ouvir a Ana Moura com dois... Eu perguntava à Carla em off se ela me tinha... o que é que ela gostava de ouvir no fado? Já não me lembro quais foram as vozes que disseste. Aldina Duarte, com certeza. Ana Moura, que vamos ouvir agora. E...
Marisa.
Então vamos ouvir a Ana Moura e vamos ouvir a Marisa. Duas das grandes vozes da música portuguesa.
De Deus, e os teus lábios nos meus são duas pétalas vivas, e os abraços que dás, rasgos de luz e de paz num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus. Num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas. Dizes, fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em assim o vento ao corpo, embarca em mim que o tempo é. cada qual com os seus. Vê longe, jura que quer. E quando me tocas por dentro, de ti recolho o alento que cada beijo trouxe. E eu preciso de mais, preciso de mais. Nos teus olhos de Deus habitam astros e céus, foguetes, rosa e carmim. Rodas na festa da aldeia, palpitam sinos na veia, cantam ao longe que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Mais perto, amarra assim o vento ao corpo. Embarca em mim que o tempo é curto. Embarca em mim.
E até com vaidade,
canta. Andei pelo mundo fora e não vi a hora. De voltar para ti, não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti, e agora em diante. Não serei distante, eu vou estar aqui. Agora em diante, não serei distante, eu vou estar aqui.
O tempo não para. Marisa, de facto, um dos temas mais pedidos pelos meus convidados, mas eu gosto de fazer a vontade aos meus convidados e eu gosto também deste tema e por isso ouvimos este Tempo Não Para da Marisa, nesta noite em que eu converso com a Carla Paes. Ela traz-nos o livro Meia Culpa. Carla, o que é que aprendeste durante a escrita deste livro?
Aprendi que estamos sempre a aprender. Aprendi que sou tão pequenina em termos de literatura e que os livros nos fazem crescer imenso.
E acerca das tuas próprias conclusões em relação à vida, um livro também é uma investigação sobre a vida, quase uma investigação filosófica, mesmo sendo ficção.
Ah, isso de certeza absoluta. Há alturas, enquanto escreves o livro, que revês coisas da tua vida, que ponderas, que analisas com uma outra maturidade, de uma outra perspectiva, que não tinhas quando elas aconteceram. É como se fosses um espectador que está a reviver as memórias, que vai buscar as tais memórias que fazem parte de nós enquanto pessoas.
Carla, este é o teu primeiro livro. Aliás, uma pergunta que não te faço só a ti, mas a alguns dos meus convidados, porque tenho curiosidade. E sendo eu da comunicação social, tenho esta curiosidade de perceber como é que os autores lidam com os aspectos promocionais de um livro. Isto porque um autor, os escritores pelo menos têm aquela fama de gostar de escrever. Convém, um escritor gosta de escrever. Um escritor gosta de estar sozinho a escrever. Como é que se lida depois com a necessidade de promover um livro, de dar entrevistas? Como é que é no teu caso?
Para mim é extremamente desconfortável, assumo. Não, a exposição pública perturba-me. Não é uma coisa que me fascine, como pode fascinar alguns, ou que eu esteja muito à vontade. Não estou. E se calhar pode-se notar aqui nesta entrevista, pode-se notar isso. Eu gosto, por exemplo, eu gostava, a minha imagem perfeita para um escritor, no meu caso, seria escrever o livro, mandar a editora editar, fazer o marketing de tudo isso e eu ficar sempre na sombra, porque é uma coisa que me perturba mesmo. É o facto de... Ou, por exemplo, perturba-me porque estou aqui a conversar e eu tenho esta... Quando escrevo, estou sozinha. E eu falo comigo mesma. É a minha cabeça. Que eu falo com os meus personagens, falo com os meus filhos, mas estou no meu ambiente de conforto. Aqui não estou na minha zona de conforto e isso deixa-me desconfortável.
Já foste à televisão?
Não.
Ainda não? Sim. Tens alguma ida à televisão marcada?
Está uma coisa agendada, mas espero que não confirme, sinceramente.
boa sorte, Carla. É isso que eu te posso desejar. Neste livro, e eu confesso que não li o livro todo, li apenas algumas passagens, mas o que eu notei foi um extremo cuidado com a linguagem. Em muitos momentos, uma linguagem que é, obviamente, um requisito de qualquer escritor. Qualquer escritor deve ter cuidado com a linguagem. Mas, neste caso, passagens com uma força poética muito grande. É algo que procuras também naquilo que escreves e neste Meia Culpa?
A preocupação com a linguagem é uma coisa constante. Antes, a diferença é que, por exemplo, antes escrevia 5-6 páginas de uma só vez. Agora estou 2-3 horas para escrever uma página e porque preciso de ler aquilo e aquilo tem que fazer sentido e a palavra tem que ser a certa para ali e tem que perceber que aquela frase é aquela que eu quero ali deixar. E se calhar não é porque seja uma não é porque eu queira dar um intuito a uma prosa poética ao livro, mas é porque quando eu escrevo, ele tem que me soar bem, ele tem que me soar bem ao ouvido. E portanto, depois ele nasceu assim, mas é uma preocupação constante, de facto, procurar a palavra certa, a frase certa, que aquilo encadeie de uma forma que me agrade.
Como é que é o teu processo de escrita? É de todos os dias escreves um pouco?
Depende das alturas. Há alturas em que tenho muito trabalho e que não tenho cabeça para isso. Há alturas em que começo a escrever e estou extremamente motivada e que chego à casa do trabalho e que estou ali, por exemplo, até às 2-3 da manhã a escrever. Há alturas, aos fins de semana, por exemplo, que escrevo a noite toda. Como há alturas em que, por exemplo, há uma altura do livro em que estancas a história estanca e tu precisas de parar, de retomar forças para perceberes como é que aquilo vai continuar. Portanto, é muito, não tenho uma situação...
Um horário ou uma...
Não sou regrada nesse sentido de escrevo tantas a tantas horas por dia. Não, isso não acontece comigo.
Quando voltas ao livro, se há algum período em que, alguns dias em que não estás no livro, quando voltas ao livro e entras logo na atmosfera do livro, ou as primeiras frases que escreves acabas por não aproveitar essas primeiras frases porque não estão bem dentro da atmosfera e do próprio mundo que está contido no livro?
Não consigo logo. Quando estou muito tempo sem pegar no livro, preciso de ir pelo menos ler o último capítulo. Preciso de perceber o ambiente que deixei. E depois, então, demoro um tempo ainda. As primeiras frases, evidente, vão todas para o lixo. Não sabem. Não estão ali. Preciso de fazer. É como se fizesse experiências. Preciso de ir buscar a linha condutora que deixei no capítulo anterior para que o livro não soa pedaços colados.
Meia Culpa foi o livro que nos acompanhou ao longo desta conversa. Carla, queres acrescentar mais alguma coisa? Alguma coisa que queiras mesmo dizer a propósito deste livro? És anunciada, devo dizer, aqui pela Porto Editora, como uma nova voz na jovem literatura portuguesa. Aliás, eu estive no lançamento deste livro e as pessoas que estavam lá presentes... No lançamento, não. No lançamento do catálogo da Porto Editora. E as pessoas que estavam lá presentes ficaram todas com muita vontade de ler o livro. Todas as pessoas ficaram com muitas expectativas. Como é que lidas com as expectativas?
A expectativa é uma coisa... Não tenho expectativas, sabes? O livro...
Tu não tens, mas há pessoas que têm expectativa, que ouvem falar bem do livro e entram com uma expectativa.
Pois, isso deixa-me um bocadinho ansiosa, porque pode correr mal, não é? A expectativa, por vezes, pode ser um pau de dois bicos, não é? Mas pronto, vamos, o livro será o que será. O que eu tinha para falar do livro, o que eu tinha para dizer está no livro, mas também confesso que o livro não vai ser alguma coisa que as pessoas vão gostando, ou gostam ou não gostam, quando começarem a ler, ou gostam ou não gostam, porque não há um meio termo. O livro é
como... E se um leitor te disser que já só começou a gostar do livro a partir da página, eu não sei quantas páginas tem, 197.
São raros os leitores...
A partir da página 80 ou da página 90.
São raros os leitores que dão essa oportunidade aos livros. Quando começas a ler um livro, se ele não te interessar logo no início... Não consegues terminá-lo e provavelmente até ias gostar a partir da página 80, mas se calhar não vais lá chegar.
Também és assim enquanto leitora?
Sou. Agora sou um bocadinho chata nesse aspecto. Há livros que, às vezes, para dar uma segunda oportunidade, vou, fecho os olhos, abro o livro ao calhas e leio o capítulo e depois digo, bom, isto vale a pena, vou começar do início. Mas há outros que não, que guardo para depois, se calhar vai haver uma altura certa para o ler.
O que é que tens lido e que te tem impressionado?
Olha, o que tenho lido e que me tem impressionado, deixa-me ver, eu gosto muito de ler Philip Roth. Acho que ele desnuda a sociedade e as pessoas de uma forma que uma mestria sublime. Gosto muito de ler Herta Müller também, é uma escritora que me fascina. E um último livro que li de um escritor português que adoro imenso também, que é o David Machado. Adorei muito o último livro dele, Debaixo da Pele. E Ana Margarida de Carvalho, que acho que é uma escritora de topo, que nós precisávamos mesmo na literatura portuguesa e que ela vem mostrar que ainda se pode escrever bem.
E que já foi, aliás, convidada deste programa também. Carla, gostei muito de ter-te aqui. Muito obrigado. Fica aí o livro da Carla, Meia Culpa. Carla Paes, convidada esta noite das Madrugadas, é uma edição da Porto Editora. E é isto. Carla, tudo certo? Tudo contadinho? Não queres acrescentar mais nada?
Não tenho nada. Acho que já falámos aqui tudo o que tínhamos para falar e agora vamos deixar a opinião final aos leitores.
E que os leitores possam mesmo ler este livro, Meia Culpa, Carla Paes, a editora é Porto Editora. Para o final, deixamos a voz da Carminho com este Ponte, um dos temas que podemos encontrar no disco Canto de 2014, o disco da Carminho. Ela, entretanto, editou um outro, Carminho Canta Tom Jobim, um encontro entre pronúncias também muito interessante, mas aqui recuamos 3 anos até esse álbum Canto para ouvir este A Ponte no final destas Madrugoas. Até amanhã e um forte abraço.
Da margem esquerda da vida partiu uma ponte que vai. Da margem esquerda da vida partiu uma ponte que vai. Sou até meio perdida num alvoado que atrai. Sou até meio perdida num alvoado que atrai. Não é pouco tudo que vejo, mas basta por ser. É pouco tudo que vejo, mas basta por ser metade para que eu me afogue em desejo. Há quem do mar da vontade para que eu me afogue em desejo. Há quem do mar da vontade da outra margem direita. A ponte parte também da outra margem direita. A ponte parte também. Quem sabe se alguém me espreita, não atravessa ninguém. Quem sabe se alguém me espreita, não o atravessaria.